Senado aprova projeto que prevê incidência de imposto sobre serviços em publicidade, de outdoors e na internet.
Proprietário rural que adotar ações de preservação ambiental poderá receber compensação em dinheiro.
Comissão aprova projeto que leva exames visuais e de audição para estudantes do ensino básico em escolas públicas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. As prefeituras poderão arrecadar mais dinheiro com publicidade. Esse é o objetivo de um projeto aprovado por unanimidade pelo plenário do Senado hoje.
O projeto segue agora para a sanção presidencial, como explica o repórter Maurício de Santi.
O projeto aprovado com urgência pelos senadores acrescenta na lista do ISS, Imposto sobre Serviços, que é arrecadado pelas prefeituras, a veiculação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade. O imposto vai atingir principalmente a propaganda na internet e em outdoors, já que o texto exclui da cobrança as inserções feitas em livro, jornal, periódico, rádio e televisão. A proposta interessa aos municípios brasileiros, segundo o autor deputado Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, porque trata essa locação de espaço como serviço de publicidade, corrigindo a interpretação que os colocava como serviço de comunicação, que não pode ser tributado. O relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, elogiou a decisão do plenário.
Os municípios agora vão poder aumentar a sua receita porque vão poder cobrar ISS da inserção de textos, desenhos e outros materiais de publicidade em qualquer meio.
O líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, concorda que a proposta é fundamental para os cofres das prefeituras.
E quem administrou prefeituras, como o senador Lindenberg, e eu tive a oportunidade de administrar, sabemos o quanto isso é importante para o reordenamento tributário e até mesmo para a reorganização financeira de municípios de porte médio nesse país.
O Senado aprovou ainda projeto que permite ao juiz criminal que definiu a sentença descontar da pena o período no qual o condenado esteve preso durante o curso do processo e, com isso, já fixar o regime inicial de cumprimento da decisão penal. Esse projeto também segue para a sanção presidencial.
E foi aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que cria o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Belo Horizonte e competência para julgar processos no estado de Minas Gerais. Essa PEC segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
E também vai à votação na Câmara dos Deputados projeto que regula o exercício da profissão de historiador.
Comissões.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto do senador Eunício Oliveira, do PMDB cearense, que cria o Fundo Nacional para Aterros Sanitários. Detalhes com o repórter Sérgio Vieira.
O texto tem como foco o cumprimento da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que estabeleceu o prazo final de 2014 para que todas as cidades substituam seus lixões por aterros. O projeto estabelece que as cidades poderão usar o dinheiro, que será financiado a fundo perdido, em 70% pelo governo federal e o restante pelo município. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, relator do projeto, disse que a proposta pode ajudar os municípios a resolver o problema dos aterros sanitários.
Dessa questão que aflige, eu diria, se não a todos, a quase a totalidade dos municípios brasileiros, que é a questão dos aterros sanitários. E o projeto do senador Eunício Oliveira vem, ao criar esse fundo, trazer os meios para que possa tornar realidade essa obrigatoriedade que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos trouxe.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que cria o Sistema Nacional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal.
Com isso, serão incentivadas ações com uso sustentável de recursos naturais e que diminuam a emissão dos gases de efeito estufa.
A proposta também prevê o pagamento de compensação em dinheiro aos produtores que preservarem as florestas. A reportagem é de Jorge Cardim.
O sistema deve ser financiado com verbas dos fundos sobre mudança do clima, amazônico, de meio ambiente e de desenvolvimento florestal, além de doações e recursos previstos no orçamento. Durante o debate, os senadores lembraram que o sistema já estava previsto na Política Nacional de Mudança de Clima, no Código Florestal e em tratados internacionais assinados pelo Brasil. Para o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, a iniciativa vai estimular os produtores a manter a floresta.
No dia em que a árvore em pé valer mais ou tanto Enquanto a árvore cerrada, deitada, as nossas florestas estarão salvas. Atribuir valor econômico à floresta é a política mais eficaz, muito mais do que comando e controle, para garantir a preservação ambiental.
A proposta ainda deve ser analisada pelas comissões de assuntos econômicos e de meio ambiente, antes de ser encaminhada para a Câmara dos Deputados.
E segue para análise da Comissão de Educação, projeto aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais, que garante exames de vista e de audição aos estudantes do ensino básico de escolas públicas.
Essa proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e foi sugerida pela estudante Marta Ramires de Souza. Ela foi participante da primeira edição do programa Parlamento Jovem. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
O relator da proposta na comissão, senador Wellington Dias, do PT do Piauí, destacou que os problemas de visão atingem 5% dos estudantes em idade pré-escolar. Para o senador, a identificação precoce desses problemas aumenta a qualidade de vida e o interesse das crianças pela escola.
Essa é uma época da vida adequada para a sua detectação e correção oportunas, com reflexo não só sobre o rendimento escolar, como também sobre outros aspectos da vida das crianças acometidas.
Já o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que é médico, explicou que muitas vezes os casos de baixo rendimento e de evasão escolar acontecem porque as crianças com problemas visuais ou auditivos nunca passaram por um exame específico.
E as escolas não estão preparadas para fazer esse diagnóstico. Isso traz graves consequências para o aluno. E aí justifica um grande percentual de evasão escolar por alunos que têm algum tipo de deficiência visual ou auditiva, a repetência escolar.
O projeto de distribuição dos royalties do petróleo, aprovado ontem pela Câmara dos Deputados e que vai à sanção presidencial, dividiu a opinião dos senadores.
Apesar de a Câmara ter aprovado o mesmo projeto que havia passado pelo Senado em 2011, alguns senadores esperavam alterações na proposta para que pelo menos parte do dinheiro fosse destinada à educação.
Essa era a opinião da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, para quem todos esses recursos deveriam ser investidos no setor para financiar o Plano Nacional de Educação.
Infelizmente, ela não conseguiu dar esse passo tão significativo para o povo brasileiro e, portanto, desejado por todos nós.
Já ao contrário, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, disse que o projeto aprovado vai fazer justiça com os estados e municípios não produtores.
Atualmente, 91,25% do que é arrecadado de royalties vão para estados e municípios produtores. Com a lei aprovada, em 2020, 54% desse dinheiro será distribuído por todos os estados e municípios.
Já o dinheiro da participação especial, que é pago pelas empresas quando a produção for muito grande, passará a ter 30% de seu montante destinado aos estados e municípios não produtores a partir de 2020.
Não são riquezas de um estado ou de um município, mas é uma riqueza do país como um todo. E como sendo uma riqueza nacional, deva ser distribuída de uma forma mais democrática entre todos os estados e municípios. Portanto, apesar da não vinculação para a educação, eu quero aqui falar da minha alegria de ver o projeto ter sido aprovado no dia de ontem.
E o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, disse que o projeto dos royalties aprovado pela Câmara dos Deputados viola a Constituição Federal e compromete a receita dos estados e municípios produtores.
Ele lembrou que a Constituição garante uma compensação financeira e indenização pela exploração do petróleo aos estados e municípios produtores. Por isso, a decisão do Congresso desrespeita o princípio da segurança jurídica.
Ricardo Ferraço adiantou que, nesse caso, cabe entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e fez um apelo à presidente Dilma Rousseff.
Veta, Dilma, em nome da justiça, em nome do nosso pacto federativo, em nome do compromisso com as futuras gerações, veta, Dilma. Veta para que nós possamos dar uma demonstração ao mundo que nós somos um país que tem regras, que respeita os contratos assinados e que esses contratos não podem ser violentados.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, lembrou que os royalties não passam de pagamento por passivo ambiental. Por isso, os estados e municípios não produtores não têm direito a receber essa indenização.
Magno Malta lembrou ainda que, usando o mesmo princípio, é possível defender a distribuição dos royalties pagos aos estados produtores de energia elétrica, por exemplo.
E como os outros postos serão licitados com essa insegurança jurídica, senhor presidente, que vai se dar nesse país, num país que não respeita contrato e, pior, violenta ou viola o artigo 60 da Constituição, que é o Pacto Federativo, uma cláusula pétrea da Constituição brasileira.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Boa noite e até amanhã.